E vamos ao assunto política com o Diniz Neto. E hoje, Diniz, eu queria comentar com você um pouquinho sobre uma contradição, uma coisa estranha. No dia 1º tivemos a posse dos eleitos no Executivo. Governador de Estado, no caso do Pará, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Só que os congressos, os parlamentos, só agora em fevereiro.
Pois é, Gilson e caros ouvintes, coisas que a gente não consegue explicar. Eu até não sei se nos outros países acontece alguma coisa assim. Mas, de qualquer maneira, no Brasil tem essa curiosidade. Nós tivemos a posse do presidente da República e tivemos a posse dos governadores, mas os deputados estaduais, federais e senadores eleitos vão tomar posse amanhã apenas. Então, o janeiro passou. Na verdade, eu acho assim, esse janeiro de 2019, assim, a sensação que eu tive foi de que ele nem aconteceu muito, ele evaporou, né? Um janeiro muito quente no Brasil todo, um janeiro seco, pelo menos aqui em Maringá, muito. Hoje uns pinguinhos aí de manhã, mas muito pouquinha coisa. E é um mês que vai terminando com... Foi um mês que teve muito mais expectativas e dúvidas do que realizações e certezas. Essa que é a
grande quebra uma tragédia no caminho.
Bom, essa aí foi assim, realmente, sem palavras. Uhum. Eu não consigo dimensionar essa tragédia em nada. Ela simplesmente não faz sentido para mim. Porque é lógico que alguém sabia que tinha um risco muito grande em relação a isso. Não é possível esse processo de uma barragem, qualquer técnico que está vivenciando o dia a dia ali, ele sabe que está acontecendo alguma coisa. Isso foi escondido e simplesmente não tinha plano nenhum para ninguém. Fora a devastação, não dá ainda nem para dimensionar o tamanho da área atingida, ninguém ainda sabe exatamente, e nem tampouco o tempo que nós vamos demorar para uma solução, para uma recuperação disso, se é que é possível isso, porque a área ela é belíssima, enfim, é uma situação muito triste.
Eles vão retomar essa questão, sobre a questão do executivo eleito, já tomado posse, e o parlamento não. Nós temos uma série de reformas nas expectativas, mudanças, ações que os governos têm que tomar, e sem o parlamento não dá, né?
Bem, o que ficou evidente é que o governo ele esperou, de fato, a posse dos novos deputados, principalmente a posse lá do Congresso, estou falando, me referindo ao governo federal. Não há dúvida que esperou. Tanto é que tudo aquilo que era urgente está parado. Por exemplo, financiamentos para habitação estão parados desde outubro, novembro, causando um imenso problema, tanto para quem quer comprar sua casa, quanto para especialmente as micro e pequenas construtoras do Brasil, uma situação terrível. E como isso, muitas outras coisas, nós temos falado algumas aqui. Então, de fato, o governo esperou a posse. Agora vem o jogo para valer. Mas até o pessoal, aí vem, nesse meio tempo, ainda temos a eleição das mesas diretoras.
Exatamente.
E nós temos lá o Ricardo Maia praticamente eleito, pelo menos é o que eu entendo, e uma indefinição em relação a Renan Calheiros, se continuará presidente do Senado ou não. O que me parece claro hoje é o seguinte, se a eleição for com voto secreto, as chances do Renan são muito grandes. Se for com voto aberto, ele terá um problema pela frente. E ele ainda tem um problema dentro do MDB para resolver, que é a senadora Simone, que é do Mato Grosso do Sul e que é uma opositora dentro do MDB a ele. Mas, de qualquer maneira, hoje, lá no Senado, a luta é por conseguir 41 assinaturas para que o voto seja aberto. Se conseguirem a assinatura para o voto aberto, poderíamos ter uma mudança. Agora, o curioso será se os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados forem reeleitos. Porque aí nós teremos uma imensa renovação do Congresso Nacional, a maior da história no Senado, a maior da história na Câmara dos Deputados e uma repetição de presidentes. Algo assim muito contraditório.
E lembrando, bem rapidinho, que o MDB também tem seus conflitos estaduais e municipais que nós falamos ontem.
A situação do MDB é uma situação difícil porque ele perde, assim, era durante muito tempo, foi o maior partido do Brasil e hoje não é mais, tem que se reestruturar e não está sendo tão fácil e tão simples assim, isso em todos os níveis da federação.
Bom, agora eu vou falar de um partido que não é, inclusive, nada tradicional, tem até no próprio nome ele, Partido Novo, que é um partido que conseguiu uma vitória expressiva, né, politicamente nessas eleições, Mas ele tem em Maringá também algumas lideranças.
Então, né? Mais uma contradição, né? O Novo consegue fazer o governador de Minas Gerais, pega o pior estado, a pior situação fiscal do Brasil é hoje a de Minas Gerais, sucede lá um governo desastroso do PT, e, enfim, vem agora com essa situação aí, com essa tragédia que aconteceu lá em Minas. Inclusive, o governador estava em tratativas com a Vale para um investimento de mais de 500 milhões, com geração de empregos e outras coisas. Isso tudo foi lama abaixo aí, uma situação difícil para um governador do Novo. Mas ele está em teste e agora realmente vai ser mais testado ainda em relação a esse problema. Aqui em Maringá, o Novo está muito atuante, está entusiasmado, quer ter candidato a prefeito de Maringá e quer ter também uma chapa forte para vereador, para a Câmara Municipal. Inclusive, eles têm a expectativa de eleger o primeiro vereador ou, numa visão mais otimista, quem sabe, os primeiros vereadores do Novo em Maringá. O interessante é que eles estão fazendo reuniões periódicas, apresentando o Novo para pessoas interessadas. Isso está acontecendo, se não me engano, praticamente todas as semanas. E a pessoa vai lá, conhece o partido e é convidada para assinar filiação no partido. Portanto, algo novo no quadro partidário de Maringá, que merece destaque, merece ser mencionado.
Diniz, até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política, @cbnmaringá.com.br.